vidas, Senhor. Meu Pai, eu peço que se faça presente aqui neste lugar, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nossas vidas e que somente, Pai, o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Cerca, Pai, este lugar com os Teus anjos, Senhor. Que em nome de Jesus, o Seu Espírito Santo possa falar aos nossos corações e trazer, Pai, algo novo para nós, Senhor. Meu Pai, que abençoa, Pai, a vida do pastor Marcelo, Senhor, que ele possa, Senhor amado, trazer algo de Ti para nós, meu Pai. Guarda a sua família, guarda a sua vida. E, Senhor, traz, Pai, algo novo de Ti para nós. Traz, Pai, a Tua vontade para nós esta noite, meu Pai. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos e glorificamos o Teu nome, meu Pai. Obrigado, Senhor. Amém.
Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Quem está feliz aqui? Quem está motivado pela presença de Deus neste lugar? Queria te convidar a fechar seus olhos e que você comece a pedir pela presença de Deus, pela presença do Pai neste lugar. Você comece a adorar a Ele, a declarar o quanto você o ama e o quanto Ele é importante para você. Te louvamos, Senhor, Tu és santo. Nada pode nos separar. Amém? Do amor de Cristo. É tão profundo. Yeah. Aleluia, só Ele tem o poder. Aleluia. Só Tu, Senhor, tem esse poder para trazer vida aonde há morte.
Thank you. das ondas olharei. Sonhar, crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu.
Ao teu nome clamarei, diga.
Ao teu nome clamarei.
Teu nome, a igreja cante. Ao teu Espírito Santo, Pai. Vem, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, Pai. Santo, 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 Pai. Tu és santo, santo, santo. Santo. estamos declarando, Pai, nessa noite. Queremos ser achados por Ti, Pai. Encontrados por Ti, Senhor. Queremos ver, Senhor, os Seus olhos firmados em nós, ó Pai. E saber que o Senhor tem se achado prazer em nós, ó Pai. A cada segundo, a cada minuto, por onde andamos, o que falamos, o que fazemos, na frente de todos, escondidos, o nosso esconderijo, Pai. Que esse seja o nosso lugar, ó Pai. O lugar onde o Senhor acha prazer. Onde o Senhor gosta de estar, ó Pai.
Thank you.
Cristo, tu moras nas montanhas, Pai.
Cristo, move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu.
Pode ligar, Cristo.
Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, pra salvar. Jesus, a morte venceu.
Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Você pode exaltar essa noite, diga.
Seja exaltado.
a tua palavra. Sabemos para que somos feitos. Fomos feitos, Senhor, para te exaltar e te adorar todo tempo, em todo lugar, ó Pai. Declarar que tu és o Rei, tu és o Senhor dos Senhores. Teu nome é lindo, teu nome é maravilhoso. Teu nome, Senhor, é majestoso. Tu és o nosso Deus conselheiro.
Mesmo clima, Pai, que queremos te exaltar com nossas vidas, Senhor. Que, Pai, a palavra que o pastor Marcelo vai trazer esta noite, meu Pai, venha para trazer uma direção para nós, Senhor. Porque queremos, Pai, chegar no fim de nossas vidas, Pai, olhar para trás e falar, Pai, que te exaltamos, Senhor. Que, Pai, glorificamos o teu nome através de nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite. Galera, pastor Marcelo, quem não conhece, vai trazer uma palavra aqui pra gente. Deus te abençoe.
Obrigado.
Obrigado. Você vai fazer o seguinte. Um dos motivos pelos quais nós viemos à igreja é para cuidar do nosso irmão. Você sabia disso? É claro, você vem aqui para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus onde você estiver, sozinho, cantando no chuveiro, sozinho lá no trânsito. Onde você estiver, você adora a Deus. Mas aqui na igreja você adora em família. Amém ou amém? É verdade, você adora em família. Você pode fazer N coisas sozinho, mas também pode fazer em família. Só que é na igreja que você tem a oportunidade de saber como é que anda seu irmão. Faz parte da vida cristã entendermos como anda nosso irmão. Olha que coisa interessante. Vocês lembram todas as vezes que Jesus mandava os seus discípulos a evangelizar? Ele mandava sempre em par. Já perceberam isso? Nunca foi ninguém em número ímpar. Sempre foi em número par. Isso tem um simbolismo na Bíblia, até vírgula tem propósito. Até vírgula tem propósito. Não há nada sem propósito na Bíblia. Número par, cristianismo não é feito, ou seja, não foi feito para ser vivido sozinho. Você não pode ser cristão sozinho, é impossível. Então, o que eu quero? Que você saia do seu lugar, mas não vale namorado, não vale o pessoalzinho que trabalha sempre junto. Sai do seu lugar e caça aí alguém que você não viu essa semana. Vamos lá, gente, movimentando. Caça alguém que você ainda não viu essa semana. Os meninos do louvor, se quiserem também, obrigado. Quiserem descer? Você vai, achou? Você vai perguntar para ele o seguinte: o que é que você está precisando de mim? De mim. O que você está precisando de mim? Não vai pedir dinheiro para ele agora, hein? Já pediu? Não, ah não. Ó, já ia pedir dinheiro, né? Você vai dizer para ele o seguinte: o que é que você precisa de mim? Estou vendo gente sozinha aqui, não pode. O que é que você precisa de mim? Em que eu vou orar por você, meu irmão? O que é que você precisa de mim? Perguntou? Perguntaram? Mas olha, crente, você não pode dar boi que começa a falar e não para mais, né? Agora você vai fazer o seguinte. Ó, olha para cá. Perguntou para ele o que ele precisa? Então você vai orar por ele agora. Começa a orar por ele para abençoar a vida dele. Você vai ser bênção na vida dessa pessoa. Vamos lá? Começa a orar por ele, irmão. Coloca a mão nele, coloca a mão nela e ora por ele. Começa a abençoar a vida dele. Senhor querido, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse momento, Pai. Tua palavra ensina que não é possível sermos cristãos sozinhos. Tua palavra ensina, Pai querido, que nós devemos sim nos preocuparmos com a vida do nosso irmão. É nosso dever sim cuidar da vida dele, Senhor. Ajudá-lo. É nosso dever como cristãos fazermos isso, Senhor. E o que nós queremos agora te pedir em nome de Jesus é que o Senhor abençoe a vida de cada um desses teus filhos, dessas tuas filhas que estão aqui, Senhor. Cada um está passando por uma dificuldade. Cada um passa por um problema, Senhor. E a Tua palavra diz que nós devemos ser suporte para o nosso irmão. Ou seja, suportá-los no intuito de mantê-los firmes, de mantê-los apoiados, não deixá-los cair. É esse tipo de suporte que nós devemos ser na vida deles, Pai. Portanto, em nome de Jesus, abençoe, Senhor. Abençoe a vida de cada um. Que eles possam crer, Senhor, piamente, que o Senhor está com eles. Que a Tua mão forte, que o Teu braço forte, que o Teu favor está com eles, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque sabemos que é certo que a Tua vitória, Senhor, estará na mão, será dada a eles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você orou? Então você vai fazer o seguinte: você vai dizer para ele que você vai orar por ele esta semana inteira. Eu estou lascando vocês, perceberam, né? Estou lascando vocês. Falou para ele? É, agora se você não fizer, você vai ser um mentiroso, não tem jeito. Se não fizer, vai ser mentiroso. Amém, então. Dê um forte abraço nele e pode se sentar. Vocês sabem que esse mês nós estamos falando sobre salvação, né? Estamos num mês falando sobre salvação. Você é salvo? Você é salvo? É difícil de responder isso? Não. Você é salvo? Muito bem. Então, eu quero te dizer o seguinte, que a salvação me traz responsabilidades. A salvação traz responsabilidade para vocês. E é isso que nós vamos ver essa noite. O que eu tenho que fazer após a minha salvação. Vamos ler um texto que eu gosto bastante, que está lá em Gênesis. De vez em quando eu disparo aqui, viu? Se eu estiver muito rápido, taca a Bíblia aí que eu paro, que eu dou uma freada. Gênesis capítulo 1. Versículo 26 a 28. Gênesis 1, 26 a 28. Todos têm? O texto diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Até aí. Olha, eu trabalho como mecânico de automóveis. Como a maioria dos homens, eu amo automóveis. Gosto muito deles. E desde cedo eu comecei a trabalhar com isso. E eu aprendi, e aí sim, eu trabalho numa empresa há 19 anos, e eu fico vendo como que as pessoas, como que os compradores se comportam. Até então eu só via minha mulher comprando, como ela se comporta. Eu estava vendo os compradores de carros se comportando ali. Olha que interessante. Eu vi uma vez um casal, eles tinham um carro um pouco mais velhinho. Então eles juntaram grana por um bom tempo e conservando o carro velhinho. E foram juntando, juntando, juntando. Aí no dia que a grana dava para comprar um carro zero, eles foram lá na concessionária, onde eu trabalho, e pediram um carro zero quilômetro, com ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico e roda de liga leve. Completinho. E aí funciona assim, você não leva o carro na hora, né? Você espera um período para depois ir buscar o seu carro. Deu-se o período e eles voltaram lá então para buscar o carro. E aí, aquele carro que tinha ar-condicionado, direção hidráulica, que mais que eu falei? Trio elétrico, roda de liga leve, hã? Motor, tinha motor. Era máquina de costura, era 1.0. Tinha motor. O camarada chegou lá, imagina o seguinte, que ele juntou a grana um tempão. Ele chegou lá e o carro não tinha ar-condicionado nem direção hidráulica. O carro que venderam para ele. Está rindo, né? Como você se sentiria? Hã?
Quem falou traído?
Traído? Como você se sentiria? Enganado. Que mais? Decepcionado. Que mais? Vocês estão sendo generosos. Deve ter alguém aí com vontade de... Eu mataria. Furioso. Vocês estão sendo muito generosos. Hã? Procon nele. Olha lá. Procon. Pois foi exatamente o que aconteceu. A decepção daquele casal foi muito grande. Muito grande. Eu vou trazer, vamos mudar o exemplo. Imagina você ligando lá da sua casa e pedindo uma pizza. A que eu mais gosto é marguerita. Imagina você pedindo uma pizza de marguerita e chega uma de calabresa. Eu sou esfomeado, eu comeria do mesmo jeito. Mas aposto que a grande maioria não aceitaria. Não aceitaria. Eu penso assim, bom, eu prefiro comer, matar a fome do que reclamar. Mas a grande maioria, tirando a brincadeira, a grande maioria reclamaria. E está no direito. Está no direito. O que eu quero dizer com isso? Eu falei no começo que a nossa salvação nos traz responsabilidades. Imagine que você um dia, imagine não, isso é verdade, um dia eu e você estaremos diante de Deus. E a palavra de Deus fala que nós vamos apresentar para Ele tudo o que nós fizemos, não é isso? Isso está escrito. Já pensou se você entregar para Deus uma coisa que Ele não te pediu? Como vai ser entregar para Deus uma coisa que Ele não quis? Ele nunca pediu para você. Mas você fez. Como será? Decepção? Essa vontade de bater não vai ter não, viu? Isso aí não, com certeza não vai. Então note, preste atenção. Nós podemos estar vivendo a nossa vida cristã, fazendo várias coisas, sendo ativistas da nossa vida cristã, mas nós não estamos fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Você pode estar fazendo inúmeras coisas, mas pode não estar fazendo exatamente o que Deus quer. E corremos o risco de chegarmos diante dele, de brincando, mas falando sério, entregarmos para ele a tal pizza de marguerita, e ele vai dizer, eu não pedi essa, eu pedi a de calabresa. Está louco, Marcelo, o que eu vou fazer com isso? Não foi isso que eu te pedi. Aí então vem a pergunta, o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Já parou para pensar nisso? Esse texto que nós lemos, ele nos dá uma ideia. Vou ler para vocês de novo, preste atenção. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, preste atenção nessa última frase, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que crente se multiplica? O que Deus quer de mim e de você é isso, é multiplicação. Uma vez que você é salvo, uma vez que Jesus é o Senhor da sua vida, então a nossa responsabilidade principal é multiplicar, é frutificar, é gerar filhos para Deus. Deu para entender? E essa ordem, ela é tão, não é severa, ela está tanto no coração de Deus, que ele extinguiu, ou melhor, ele não extinguiu totalmente porque ele salvou uma família. Vamos falar sobre Noé. Então a raça humana não foi totalmente extinta porque a família de Noé sobreviveu. Mas, fora isso, todos os humanos morreram. Quando Noé saiu da arca, lá em Gênesis 9, qual foi a ordem que Deus deu? Vamos lá ver? Gênesis 9. Todos têm? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, está ali, multipliquem-se, a minha versão está diferente, eu vou ler aqui, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, a ordem é a mesma, irmãos, a ordem é exatamente a mesma, faça filhos para Deus, a ordem é a mesma lá do começo, Deus não revogou, Deus não mudou de ideia. O plano continuou sendo o mesmo. Uma vez salvos, nós temos a obrigação de fazermos filhos para Deus. Ah, mas isso aqui é Velho Testamento. Beleza, vamos lá em Marcos capítulo 15, 16. Se eu não estiver enganado, é isso. Marcos 15, 16, é isso? Não, não é. Então é 16:15. É o contrário. Isto. Marcos 16:15. E disse-lhes, esse aqui é Jesus, hein? Olha lá. Ide por todo mundo e pegai o evangelho a toda Criatura, o que é isso? É multiplicação. Isso é multiplicação. Ou seja, Deus me chamou não só para adorá-lo, mas me chamou também para multiplicar. Você também, meu irmão. Vocês são chamados para multiplicar. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Como fazer isso? Como é que eu vou me multiplicar? Como é que você pode se multiplicar? Existem vários métodos. Agora mesmo, lá na Avenida Paulista, uma parte da nossa igreja está evangelizando, não é isso? É hoje, né? Eles estão lá evangelizando. Eles estão lá pregando o evangelho para ganhar vidas e assim efetivar a multiplicação. E existem outros, entregar folheto. Eu me lembro que quando eu me converti, nós saíamos entregando folhetos pelas ruas. Às vezes parávamos em palanques, né? Para alguém subir lá para pregar a palavra, enquanto outros vinham distribuindo folhetos também. São vários os métodos. Mas o que eu mais gosto, aqui, independente, eu não vou dizer aqui, não estou dizendo para você o que dá certo e o que dá errado, tá? Não é isso. Eu não estou falando, isso aqui funciona, isso não funciona. Não é isso. Eu vou dizer o que funcionou comigo quando eu tinha a idade de vocês. Lá, eu me lembro, há muitos anos atrás, isso funcionou comigo. Então, eu vou passar para você algo que funcionou. E o melhor método de multiplicação que funcionou na minha vida foi o método da amizade. Sabe por que o método da amizade funciona? Porque o método da amizade, primeiro que todo mundo tem um amigo. Quem não tem amigo? Todo mundo tem amigo. Opa, você ia levantar a mão? Baixa isso aí. Baixa. Todo mundo tem amigo. É impossível viver sem amigo. Todo mundo tem. Por mais mal-humorado, por mais seu Saraiva que seja, mais mal-humorado, todo mundo tem um amigo. Né? Então, dá... O pessoal está rindo e olhando para alguém aí. O Ivan, é o seu Saraiva? Não tem amigo? Tem sim. Só a namorada? Tá bom, começa por ela. Então, veja, todo mundo tem amigo. Todo mundo tem amigo. Então, dá para evangelizar um amigo. Eu não tenho. Eu fico espantado. Vocês conhecem a pastora Tânia. Eu fico espantado quando a pastora Tânia pega alguém que ela nunca viu na vida. A pessoa passou ali na frente dela, ela cata a mulher, ela prega para a mulher, aí a mulher se converte. Dá raiva. Porque eu não consigo fazer isso. Meu Deus, ela foi salva, glória a Deus. Vai me dar raiva, porque eu não faço isso, eu não consigo. Eu não consigo fazer desse jeito. Todas as pessoas que eu ganhei para Cristo, eu levei, irmãos, pasmem, entre 2 e 4 anos. Eu não ganhei ninguém para Cristo no estalar de dedos. O primeiro, sim, foi pura misericórdia. Pura misericórdia. Os outros, eu não ganhei ninguém para Cristo com um estalo de dedos, do dia para a noite. Foram anos de amizade. Por que que a amizade funciona? A amizade funciona porque... Tem um dia que você chega no serviço e nada está bem, não é verdade? Tem um dia que você pensa, não dá para acontecer mais nada de pior, e acontece. Isso acontece com todo mundo. No dia que essa pessoa chegar assim, no seu serviço, não sei, lá onde você trabalha, ou lá onde você estuda, ou lá onde você faz o seu curso, não sei, lá na sua rede de relacionamentos, lá onde você estiver, sempre vai chegar alguém que algum dia não estará bem. É a tua chance de começar a falar de Jesus. Começa devagar, começa ajudando, começa perguntando, sabia? Às vezes só de perguntar, puxa, você não está bem, o que está acontecendo? A pessoa fala, já aconteceu com vocês? Acontece, isso acontece. A pessoa fala, é a sua chance de começar. Não vai, precisa ser aquele, eu já vi, o crente chato que ele ficou 2 horas e meia pregando para a mulher que estava lá com um problema em casa e não conseguiu resolver nada. Quer dizer, ele conseguiu foi espantar a mulher. Não é? Então, comece com amizade, comece aos poucos. falando sobre Jesus para ela, falando sobre a sua fé para ela. Comece aos poucos, às vezes você não precisa nem falar sobre Jesus inicialmente. Você cativa a pessoa falando sobre outra, falando sobre o problema dela, só que de uma outra maneira. Uma coisa que eu aprendi é que a pessoa ela não se converte primeiro a Jesus. Você sabia disso? Eu, quando me converti, eu não me converti primeiro a Jesus. Eu me converti primeiro ao meu cunhado. Eu vou explicar isso para vocês. Meu cunhado não me salvou, não. Não é isso que eu estou falando. Quero dizer o seguinte, que a minha amizade com ele fez com que eu viesse para a igreja. Foi a minha amizade com ele. Eu tenho certeza que boa parte de vocês que estão aqui foi dessa maneira também. Você veio para Cristo por causa de alguém. Você, antes de se converter a Jesus, você se converteu a uma pessoa. Sim ou não? Isso funciona. Pode ser você. Você pode ser a primeira pessoa para quem esse seu amigo vai se converter. E através da sua vida, essa pessoa vai conhecer Jesus. Então veja, amigo, a amizade, ela é, na minha opinião, ela não é a única, deu para entender, mas ela é, na minha opinião, a que funciona bem porque funcionou comigo. Eu estou passando para vocês uma experiência pessoal. Tá? Ganhei vidas para Cristo através da amizade. Tenha paciência. Tenha paciência. Se você for investir, ao longo dos anos, ela vai se converter. Eu ganhei um amigo que trabalhava comigo na FEPASA. Lá em... Eu ganhei ele andando na linha do trem. Andando na linha do trem, o camarada se entregou para Cristo. Interessante. E hoje ainda, aí você pensa, bom, na linha do trem, mas pode ter sido algo emotivo, mas não, ele é cristão genuíno até hoje, nós temos relacionamento até hoje, ele é cristão. Mas levou anos para que isso acontecesse. Então, conselho, a amizade e a persistência, ok? Mas eu preciso te chamar a sua atenção para os perigos da amizade. Abra lá comigo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 33. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Acharam aí? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado quando você for se envolver na vida de outra pessoa. Quando eu me converti aos 17 anos. Eu tenho 45 anos hoje. 45, eu me converti aos 17 anos. Com 15 anos, eu era um alcoólatra. Eu vivia sendo carregado para casa, completamente alcoolizado, com 15 anos de idade. Mas não era só alcoólatra. Com 15 anos de idade, eu tinha começado a minha vida nas drogas também. Então, eu tinha um futuro bem ruim, né? Bem danoso, bem danificado. Meu futuro estava bem comprometido. Mas glória a Deus que aos 17 anos eu me converti. Agora você veja o seguinte, me converti aos 17 anos. Esses meus amigos eram desse tipo que eu te falei agora. Eles usavam droga e eles bebiam e eram envolvidos com prostituição. Pergunto, eu teria que voltar, no mesmo momento que eu me converti, eu deveria ter voltado e permanecido amigos deles, feito parte ali do rol de relacionamento com eles, ou eu deveria ter me afastado deles? Essa é uma pergunta que divide, sabia? Permaneço, e quando a gente fala permaneço, é sempre na ideia de eu vou permanecer para levar Jesus Cristo. Ou eu me afasto. Isso divide, mas eu vou falar para você o que eu fiz. Deu certo, porque eu estou aqui. Eu me afastei, por um único motivo. O texto fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Jamais permaneceria firme em Cristo se eu tivesse permanecido no meio deles ali, daquele momento, daquele jeito que eu estava, completamente cru do Evangelho. Então, qual é a orientação que eu te dou? Nós precisamos nos relacionar para ganhar vidas. Mas, preste atenção. Se aquele relacionamento está influenciando você, se você não está conseguindo ser persistente como cristão, se você não está conseguindo manter os seus princípios cristãos diante desse relacionamento, irmão querido, como dizem lá no serviço, dá linha, porque senão você vai ser corrompido, ok? Então, muito cuidado com os relacionamentos que você estiver entrando, ou entrará para pregar o evangelho. Se você for influenciado, deixe isso de lado. Vá orar, vai estudar, vai se envolver mais com o Senhor, vai fortalecer mais a sua fé para que algum dia você possa voltar a evangelizar neste nível de amizade sem ser corrompido. Ok? Voltando à pergunta lá do começo. O que é que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Multiplicar, irmão. Multiplicar. O desejo é que você se multiplique. O desejo de Deus é que você faça filhos para Deus, filhos espirituais. E aqui vai outro conselho. E o último, e eu já vou encerrar. É bem rápido. É um tiro só. O seu testemunho vai contar. O seu testemunho vai ser fundamental. Se você for cristão do pau oco, você vai ser envergonhado, viu? É verdade. Se você for um cristão fajuto, se você for um cristão que fala uma coisa, mas faz outra, você será envergonhado. Sabia que essa é a maneira de Deus corrigir seus filhos? É interessante, porque quando eu me converti, eu pensava assim, bom, se eu cometer um pecado aqui agora, ó, então Deus vai quebrar minha perna. Vocês já pensaram assim também, vai, não estou sozinho não. Deus vai quebrar minha perna. Não, eu estou andando ali, aí eu cometi outro pecado, e agora Deus vai mandar fogo lá em casa, vai, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa comigo, com a minha família, alguma coisa. Não é isso, não é assim que Deus disciplina seus filhos. Sabe como Deus disciplina a mim e a você? Quando eu e você insistimos no pecado, ele nos envergonha, ele traz à luz o nosso erro. A palavra de Deus fala que nada vai ficar encoberto. É assim que Deus nos disciplina. Então, irmão, não tente influenciar alguém, não tente evangelizar alguém se o seu testemunho de vida não está legal. Se você fala uma coisa e vive outra, você será envergonhado. Os próprios não cristãos vão tratar de envergonhar você. Tudo bem? Então, qual é o meu conselho? Seja cristão genuíno. Seja um cristão verdadeiro. Influencie, mas seja diferente daquilo que eles estão acostumados a ver lá fora. O apóstolo falou uma coisa muito interessante outro dia e eu guardei, faz muito tempo. O Brasil está mais do que evangelizado. Se você ligar o rádio ou a televisão em qualquer momento do dia, você vai ouvir com certeza alguém falando de Jesus. Vai ou não vai? O Brasil está mais do que evangelizado. Então por que o Brasil não se converte? O Brasil não se converte porque existem maus testemunhos. O Brasil não se converte porque tem gente falando de Jesus, mas agindo completamente da forma oposta. É por isso que as pessoas não se convertem. As pessoas querem ver gente que vive o que fala. Então eu desafio você a fazer isso. Coloque-se em pé. Nós vamos orar. Eu desafio você a viver essa vida. Primeiro, eu desafio você a ser cristão genuíno onde você estiver. Seja um cristão que não se corrompa. Segundo, seja um cristão que influencie as vidas das pessoas. Seja um cristão que multiplique. É isso que nós vamos apresentar para Deus quando nós chegarmos lá. As pessoas que nós ganhamos aqui. Nós não vamos apresentar o carro. Vocês já sabem disso. Vocês são inteligentes. Caixão não tem gaveta, né? Nós não levamos nada desta vida. O que nós levamos desta vida são as pessoas que nós ganhamos para Cristo. São elas que nós levamos. Elas são o nosso tesouro. Amém? Deu para entender? Tranquilo? Então, quero te pedir, por favor, que você feche os seus olhos só para você não se distrair. E eu quero chamar o pastor João. Quero que ele ore por vocês. Feche os olhos só para você não se distrair.
Senhor Deus, te louvamos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra como flecha certeira, Pai, que tem um alvo. E essa noite o Senhor tem tocado os corações dos Seus filhos. Que essa mensagem ela possa ser guardada no profundo do coração. E que ela possa trazer à tona, Pai, a responsabilidade que temos como cristãos. De poder levar um bom testemunho para nossas casas, para o nosso trabalho, para nossa faculdade. Que o Senhor possa primeiramente trabalhar em nossas vidas, Pai. Que os Teus anjos estejam agora ministrando o coração de cada um que está aqui. Que a Tua paz possa reinar. Não estamos aqui para acusar. Nós estamos aqui para viver, Senhor Deus, a Tua palavra. Estamos aqui para dar-nos o melhor de nossas vidas, porque é essa idade que temos, a juventude, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, é a força de poder caminhar, a força de poder fazer as coisas. Que os Teus filhos possam estar nessa noite, Pai, entendendo o Teu chamado, o chamado de cada um. Não o chamado de viver na igreja, não, vai muito mais além. O chamado é de nós podermos frutificar, de podermos multiplicar tudo aquilo que temos, tudo aquilo que entendemos que somos no Senhor. Que o Senhor possa dar o entendimento e sabedoria sobre os Teus filhos, Pai. Aqueles que têm falta de sabedoria, como diz Tiago 1,5, que possa pedir ao Senhor, porque dela vem a verdadeira sabedoria. Dos céus vem o verdadeiro ensinamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que esta noite cada um possa ser tocado pelas Tuas mãos, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração e à mente dos Teus filhos. Nós deixamos aqui, Pai, o Teu tempo agora para que o Senhor possa ministrar a cada um. Que possamos conversar com o Senhor. Que possamos dialogar, porque o Senhor é nosso amigo. O Senhor fala conosco face a face. Ministra, Senhor Deus, com o Teu Espírito. Damos liberdade aos Teus anjos. Damos liberdade aos Teus anjos ministradores. Ao Teu Espírito Santo possa agir, continuar agindo através da palavra do Teu servo. Ministra, Pai Santo, casas que estão aqui representadas. Famílias. Famílias que vêm, Senhor Deus amado, de relacionamentos complicados. Hoje, o Senhor possa restaurar. Nós não somos, Pai Santo, as mesmas coisas que nossos pais foram. Nós temos a oportunidade de quebrar e viver a diferença, viver a perfeição no Senhor. Pai, dá essa sabedoria aos Teus filhos, que eles possam enxergar no Senhor a esperança, que eles possam ver no Senhor que há esperança de ser, Senhor, de uma diferente deste mundo. Possamos ser homens e mulheres, não que sejam corrompidos, a começar nos mínimos detalhes, Pai Santo. Trabalha na vida de cada um. Queremos ser homens e mulheres diferentes, que tenham a marca de Cristo nos corações, mas que a nossa boca seja limpa, que a nossa boca seja santa, que nossos pensamentos sejam santos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por cada um que está aqui. Te agradeço pela Tua palavra, porque ela inflama nossos corações. Ela nos sacia a fome, mas ao mesmo tempo nos dá vontade de querer mais. Mais do Senhor, e podemos levar esse mais para nossos amigos. Pai, abençoamos a vida do pastor Marcelo, a sua casa, seu filho, Pai Santo, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre ele que não há retaliação sobre tua casa, nem sobre tua vida. Que o Senhor possa trazer paz sobre ele e abundância de dias. Em nome de Jesus, Senhor Deus, te louvamos, Pai, nessa noite, te agradecemos. Em nome de Jesus.
Nosso pastor Marcelo, Ajax, hein? Show de bola. Foi bem rápido, né? Então temos tempo, certo? Ô Flavinha, acende a luz de novo. Vamos fazer o seguinte. Tem gente que não gosta, mas eu não tô nem aí. Eu vou fazer mesmo assim, tá bom? Você vai fazer uma rodinha de tipo 10 pessoas. Mais ou menos, precisa ser contado no ponto do lápis. Faz uma rodinha aí, aí ó. Junta a frente atrás ali, ó. Junta a frente atrás. Vai, vamos lá, rapidinho, movimento, movimento. Vamos lá, aqueles que são mais espertos, ajuda os que são mais lerdinhos, por favor. Sempre tem uns lerdos, né?